Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz, para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar.
Quero compartilhar com os irmãos o texto de 1 Samuel capítulo 30, um texto lá do livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 30. Hoje cheguei bem em cima da hora, eu e minha esposa tivemos hoje todo dia problema com meu sogro em casa, e na hora de sair agora foi uma luta para sair. Eu falei, vamos que vamos, dou banho nele, né? Até arregacei a blusa, porque eu tava arrumadinho, né, amor? Tava arrumadinho, mas arregacei a blusa, peguei o velho, dei um trato nele, falei, volto já, acaba o culto, vim correndo para casa. Segura a onda aí. Não dá para botar rolha, vamos segurar o velho, né? Uma benção, meu sogro. Amo muito aquele homem. Por isso chegamos em cima da hora. Capítulo 30, verso 16 em diante. Primeiro Samuel, capítulo 30, do verso 16 em diante. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo, daquela parte que vai amanhecendo o dia, da noite até amanhecer o dia, crepúsculo, até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhe tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado, e diziam, este é o despojo de Davi. Amém, queridos? Feche os olhos mais uma vez. Pai bendito, nós te agradecemos, nós te agradecemos por essa noite, e pedimos a Deus, fale conosco. Nós somos dependentes do Senhor, não tenho nada de mim mesmo, careço tanto da tua graça, ó Deus, do Teu Espírito Santo. E eu sei, ó Deus, que pessoas estão tanto aqui, ó Deus, presencial, quanto em suas casas, em seu carro, em seu trabalho, ó Pai, seja qual o aparelho que tiver, que a Tua voz, ó Deus, ecoe, que a Tua voz alcance os corações e que nos traga a mudança que precisamos, a necessidade, ó Pai, que nós temos para sermos cada dia servos melhores. Então, ó Pai, fale conosco nessa noite. Eu me coloco atrás da cruz e peço que o Senhor cresça, ó Deus, que eu diminua. Toda honra e toda glória sempre seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, 1 Samuel capítulo 30 que nós lemos é o desenrolar do que eu... é o final do que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu estava essa semana, em alguns momentos, pensando assim, por que tanta luta, né? Eu vi no carro agora que eu falei assim, ela falou, poxa, nunca imaginei uma coisa dessa. E aí eu me coloquei no meu lugar, eu falei também, eu nunca me imaginei assim também, né? Nunca imaginei fazendo o que eu faço hoje com o meu sogro. Mas assim, a gente muda. E essa é a nossa luta, né? Você tem a sua luta, eu sei que você tem a sua luta, você tem a sua batalha. E o grande problema é que às vezes nós não entendemos que as nossas batalhas, às vezes, elas não são vencidas porque nós nos desgastamos demais. E às vezes até nós queremos desgastar, entrar em algumas lutas, em algumas batalhas, não conseguimos entrar. E nós ficamos meio frustrados, né? Porque nos achamos totalmente autossuficientes, prontos para tudo que der e vier. E é mais ou menos o que Davi passa aqui. Davi, ele está fugindo de Saul. E ele vai se abrigar na terra dos filisteus. Ele se abriga com os filisteus, os inimigos. Porque ele entende que se ele estivesse com os filisteus, Saul ia parar de persegui-lo, como de fato aconteceu. E ele chega nessa terra. E ele conhece um rei. E o nome desse rei é Aquis. Aquis, isso. E naquele... O que quer dizer o texto é o seguinte. Davi, ele pede para esse rei um lugar para ele ficar. E esse rei dá uma terra para Davi. E fala o seguinte, ó, eu vou te dar uma cidadezinha para você. E você fica lá guardado. Ele fica me servindo esse tempo. E Davi, de fato, sabe que aquela é a melhor alternativa naquele momento de perseguição, naquele momento que ele não quer um combate direto, né? Ele evita algumas coisas, reconhece que Davi é ungido rei e deve ser respeitado como tal, né? E Davi, ele aceita ficar naquela terrazinha chamada Ziclag. Só que Davi, ele entra em algumas batalhas para provar a sua fidelidade a esse rei. Mas está próximo a um combate que vai botar Davi numa situação muito difícil. Israel vai lutar com os filisteus. E nessa batalha, Davi iria lutar do lado dos filisteus. É como se fosse hoje eu botar a camisa do Flamengo e você mandar fazer um gol. Vai ser complicado, amém? Se botar eu lá de cá, eu pro gol, né? Eu, goleiro, título mundial pro Mengão. Chuta, Luciano, eu vou olhar assim e vou chutar para fora, amém, irmãos? Pode ficar tranquilo que eu vou estar para fora. É o que Davi ia fazer. Com certeza, o Wagner. Me zoou o dia todo no WhatsApp hoje, não sei porquê, né? Minha filha foi obrigada a botar a camisa do Flamengo, foi obrigada. Eu vou até entrar lá na justiça, na escola, porque foi coagida isso. Nunca mais aposta uma coisa dessa, filho. Em nome de Deus, não aposta. Não aposta que o inimigo é sujo, entendeu? Ele move tudo para poder envergonhar a gente. Então não aposta, que aposta não é de Deus. Tu viu que não é de Deus, né? Só quando tiver certeza mesmo tu vai ganhar. Tô brincando. Enfim, Davi, ele vai ter que ir para a luta, meu irmão. Só que ele está do lado dos filisteus. Mas só que guerra é guerra. São os caras que estão me protegendo. Ele que me deu guarita. Ele que, sabe, eu devo a ele, eu vou lutar. E Davi está pronto para ir para essa batalha. Só que quando chega o dia da batalha, os príncipes dos filisteus olharam para Davi e seus homens e falaram o seguinte: calma aí, o que esse cara está fazendo aqui? O que esse cara veio fazer aqui? Esse aí não é aquele que gritavam lá, que Saul matou milhares, ele 10 milhares? Não foi esse que venceu o gigante, o nosso gigante Golias? Quem pode me afirmar que no meio da luta ele vai olhar, caramba, estou matando os meus e não vou, né, me virar contra os filisteus e aí ter uma traiagem? Não, a gente não quer ele aqui não. E falam isso com o rei: ó, não, a gente não quer ele aqui não. Nós vamos lutar sem ele. E o rei fala isso para Davi: Davi, ó, você precisa ir embora. Vai embora porque os príncipes não querem você. Em outras palavras, ele diz assim: essa batalha não é sua. Não se mexe nessa não. Estou com medo de você trair a gente. E Davi fica meio chocado com aquela situação, porque ele devia aquele rei. Ele faz alguns questionamentos e ele precisa voltar. Ele volta muito triste, chateado, porque não vai para a batalha, estava pronto para isso. Ele e seus 600 homens, pronto para a batalha. Ele volta para a cidade que ele ganhou. E quando chega lá, a cidade está queimada, devastada. Os seus inimigos levaram tudo dele, daquela cidade. Deixou ela em frangalhos. Deus vai dizer que eles choraram até não ter mais força para chorar. E aí nós chegamos no texto que nós lemos. Davi, ele vai recuperar tudo o que o exército inimigo tomou. Ele recupera as ovelhas, as duas mulheres, uma é Abigail, aquela que ele pegou de Nabal, né? Não lembro da história de Nabal que eu peguei aqui um tempo atrás, né? Aquele vacilão que morreu lá, endureceu o coração. Davi falou: ah, não vai ficar sozinha não, né? Uma viúva dessa bonita, calma aí. Vem para cá, casou com ela. E aí, aqui é a história que nós chegamos. E o que eu quero falar hoje, irmãos? Porque às vezes nós lutamos muitas lutas. E nós estamos prontos, de fato, para muitas lutas. Nós queremos lutar muitas lutas. Eu estou no pé de guerra, falei assim: eu quero fazer um monte de coisa agora. Me prepara, são muitas lutas. E aí Deus, ele me ensina através desse texto que primeiro eu tenho que lutar as minhas lutas. De fato, se você parar e pensar, se Davi tivesse lutado contra o exército de Judá naquele tempo, ele não teria força para 3 dias depois lutar para recuperar aquilo que de fato era necessário para ele. Às vezes nós lutamos lutas que nós não deveríamos lutar, porque nós gastamos nossa energia. E quando temos que lutar por aquilo que é nosso, não temos mais forças para lutar por aquilo. É como você, principalmente os pastores, que luta pela família de todos, sabe? Que quer, sabe, abraçar os filhos dos outros que estão na drogas, os filhos rebeldes, os maridos que querem sair de casa, só que ele esquece a sua própria casa. Ele desgasta tanto, tanto, tanto que a necessidade real que é na sua casa, ele não consegue suprir, porque se desgastou em alguma necessidade, e assim somos todos nós. Tem tanta mãe que se mete tanto na vida do casamento da filha, né? Na vida do casamento da filha, que não tem a sua própria vida. Tem tanta mãe que não consegue entender isso, que as batalhas que as filhas passam, os filhos passam às vezes, foi eles que procuraram, eles que têm que vencer aquela batalha. Só que às vezes insistimos com batalhas que não são nossas, que nos desgastamos, desgastamos os outros e no fim não resolvemos nada para nós mesmos. Davi, ele chega no momento que ele vai e fala assim: eu vou lá, já choramos o que tinha que chorar, agora vamos lá e vamos recuperar tudo. Porque eu vou lutar a batalha, eu consigo entender agora que eu vou ter que lutar a batalha que eu tinha que lutar de fato. E não a batalha que eu ia lutar pelos outros, para provar alguma coisa para alguém. Eu vou lutar a batalha para recuperar a minha família, para recuperar, sabe, os meus bens, as pessoas que de fato me respeitam, me amam, a minha casa, reconstruir o que foi destruído. Eu preciso lutar por isso, e esse é o momento para isso. A luta de Davi não era contra Saul, a luta de Davi não era contra os filisteus, a luta de Davi não era contra os amalequitas, não era contra ninguém. A luta dele é para recuperar o que de fato era dele. E às vezes Deus nos chama para isso, para ver onde estamos investindo nossa força. Onde estamos gastando a nossa energia? Porque não conseguimos entender com alguns pontos específicos, eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira lição desse texto é que Deus poupou Davi de lutar uma luta que não era dele. Foi Deus de fato que fez aquilo. Estava tudo certo, tudo caminhando para aquilo. Davi, ele tinha os homens, ele já tinha a posição que iria ficar, ele ia ficar na retaguarda, ele ia proteger, ia contra-atacar, enfim, estava no melhor lugar para ele, sabia lidar com aquela situação. O rei confiava nele, o outro exército estava perseguindo. Então, calma aí, pode ser uma resposta para eles entenderem que eles não são donos, são a última bolacha do pacote. Poderia ser uma resposta de Davi, mas só que Deus não queria que Davi lutasse aquela luta. Às vezes você está pronto, você tem as armas, taticamente você está muito bem, espiritualmente você está muito bem. Mas tem hora que Deus não deixa você lutar algumas batalhas, porque você não pode lutar, e você precisa entender que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável, até quando você pensa que vai se dar bem em algumas situações. Às vezes não entendemos por que eu não consigo, por que eu não saio dessa, por que eu não me levanto, por que eu não vou lá, simplesmente faço, não executo. Eu preciso ter um discernimento se é de fato eu que não consigo fazer, ou Deus não querendo que eu faça aquilo. Todo vento a meu favor, tudo a meu favor, é só eu ir fazer, mas se Deus não quiser, não vai e não faça. Davi tinha que entender isso. Muitas vezes estamos enfrentando situações que não é para entrar, e com isso perdemos nossa paz, perdemos nossa alegria, perdemos nosso ânimo, nossa comunhão. Davi precisava simplesmente esperar. Ele tinha que lutar por aquela cidade que de fato era a cidade que foi dada a ele. A sua Ziclaque. Aquela é a cidade, é por aquela cidade que você deveria lutar, porque naquela cidade é a proteção dos teus filhos, dos teus bens, das tuas esposas, dos teus amigos, do teu exército. Aquela cidade precisava de fato ser protegida, é por ela que você tem que lutar. E Deus trouxe aqui para falar o seguinte: é por isso que você tem que lutar. Pare de lutar por outras coisas, pelo que talvez você entrou aqui nessa noite lutando. Não é essa batalha, não é essa luta. Deus veio aqui te mostrar que existe uma luta específica, como de fato é a sua luta. E a melhor coisa que tem, eu entendo, como isso é muito para nós, Elane, eu consigo entender isso, a nossa luta é a melhor coisa de se lutar, porque nela sim tem benefícios. Quando nós lutamos nas nossas lutas, é por ela que nós temos gratidões. É por ela que nós reconhecemos que existe um cuidado de Deus. E gastar energia naquilo é saber que o Senhor me renova todos os dias. A misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs na minha vida, quando eu consigo entender isso. Essa é a batalha que Deus indicou que Davi deveria lutar. Segundo, não fique decepcionado, porque não lutar algumas batalhas Não fique decepcionado por você não lutar algumas batalhas. Tudo tem um propósito. Aquela decepção de Davi, ele não entendia naquele momento. Mas um pouquinho depois ele foi entender, porque ele não sabia que estavam tomando seus bens, queimando a sua casa, pegando as suas esposas. Ele não sabia que estavam destruindo as suas coisas. Ele estava muito bem, naquele momento ele não entendia. Só precisou de caminhar 3 dias para entender que aquilo não era uma decepção da parte do homem. Não tinha por que ele estar se decepcionado consigo mesmo de não lutar aquela batalha, ou talvez com o rei, ou com os príncipes. Às vezes o que nós precisamos fazer para entender o que é a vontade de Deus é só caminhar 3 dias. É só voltar para aquilo que Deus nos deu e entender por que nós lutamos aquela batalha. Não existe decepção quando estamos sob o cuidado, sob a ordem. Quando entendemos que Deus está sob o comando de todas as coisas. Às vezes só não é a hora de lutar. E eu não posso parar por causa da decepção. Davi poderia parar naquela guerra, ficar indignado, de repente pular para o outro lado. Não! Ele fez exatamente como o rei falou, ele voltou, ele caminhou 3 dias. E quando chegou 3 dias, ele entendeu que aquela decepção que ele teve não poderia ser gerada uma frustração na sua vida, porque existia outra batalha a ser lutada. Não fique triste quando às vezes não te chamam para alguma coisa. Queria tanto estar nesse domingo no louvor, queria tanto estar nesse domingo na palavra, queria tanto, sabe, da aula, da escola bíblica. Só caminhe mais 3 dias. Porque às vezes você não estando em algumas situações, é para que você resolva outras coisas, inclusive as suas situações. Eu entendo que tem coisas da relevância que eu não vou fazer, porque eu preciso resolver outras situações. E preciso estar bem esclarecido que é só eu caminhar, eu não posso parar por causa de decepção. Eu não posso ficar decepcionado porque alguém não deixou eu entrar, sabe, em combate. Eu não posso ficar decepcionado porque eu vi um não, mesmo esperando totalmente um sim, sim. Irmãos, eu preciso tirar isso aqui, tá? Rapidinho. Tá machucando minha orelha hoje, não sei porquê. Acho que a orelha tá grande, né? Deve ser isso. Hoje a orelha tá um pouquinho maior. Eu não posso ficar decepcionado. Davi ele teve que simplesmente caminhar para entender o propósito de Deus. Às vezes você não consegue entender o propósito de Deus. Porque não consegue, porque não dá, porque não chega lá, porque você não caminha. Você paralisa, você para. Fica tanto tempo remoendo, o porquê, e às vezes não é porquê, é fazer. É fazer o que aparentemente é o certo, aquilo aparentemente é o certo, voltar para a sua casa. Resolver questões que você nem sabe o que tem que resolver, mas para você entender que vai ter que resolver, para saber que vai ter que resolver, precisa caminhar. Caminhar é o sucesso. Caminhar é a resposta. Caminhar é você encontrar em Deus resposta da decepção que aparentemente é humana. Como eu falei no domingo, ninguém pode te afundar. Aquela frase para mim foi demais, porque eu sei que eu sou semente. Quanto mais me afundam, mais eu broto. Se tivesse a consciência, quanto mais me afundarem, Mateus, quanto mais fizerem isso comigo, mais eu vou brotar, porque eu sou semente. Davi não poderia se sentir constrangido por causa daquilo. Olha que coisa interessante. No capítulo 29, no verso 5, ele diz assim, ó: não é este aquele Davi. Olha os caras falando sobre Davi. A quem os outros cantaram nas danças, Davi feriu seus milhares, porém Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Aquis, que é o rei, chamou a Davi e disse: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porém nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje, porém aos olhos dos príncipes não são agradáveis. Volta, pois, agora vai em paz, porque não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então disse Davi, por quê? Duas interrogações, por quê? O que fiz? O que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem o sei, que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Irmãos, três respostas de indignação. E a resposta para as três perguntas de indignação de Davi, a resposta estava no seu caminhar. Mesmo se vê até o pastor, qual é a resposta, por que isso? Às vezes você vai no culto, você vai num monte de igreja, faz um monte de campanha, sabe? Você fala com um, fala com o outro, e às vezes a resposta está no seu caminhar. Você simplesmente sair do seu local e obedecer aquilo, a direção que foi dada. Não é sentar e se lamentar. Sabe que você não fez nada. Mas essa pergunta fica, sabe, no coração. Você fica perguntando: o que eu fiz? Por que eu não toco mais? Por que eu não canto mais? Por que eu não me chamo mais para evangelismo? Por que eu não estou na cantina? Por que eu não estou na recepção? Por que eu não fico mais na câmera? Por que eu não ouço mais Deus? Por quê? Por quê? Porque não caminha. Tanto tempo pedindo tanta resposta. Tanto tempo, sabe, buscando uma resposta que não está em palavras, está em atitudes. Tem respostas que só vão vir com atitudes, não com palavras, em nome de Jesus. Chega o tempo que nós temos que parar de falar e começar a agir. E aí Deus vai guiando nossa vida, nos dando a resposta: ah, é isso, eu precisava fazer isso para reconhecer que esse é o caminho que eu tinha que tomar. Eu não podia gastar minha energia lá, porque agora eu vou ter que gastar toda a minha energia aqui. Se eu tivesse gasto a minha energia lá, ajudando Aquis, o rei, eu não ia ter, sabe, energia para recuperar a minha família, recuperar os meus bens. Eu não ia vencer os amalequitas de jeito nenhum, porque eu ia estar esgotado, os meus homens iam estar esgotados. Lute suas lutas primeiro. Terceiro, invista toda a sua energia para reverter essa situação. O verso 17, 18 e 19 que nós lemos, olha o que o texto diz: e feriu-os Davi desde o raiar da manhã até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão 400 moços montados sobre camelos que fugiram. Assim salvou Davi tudo. Se existe uma forma de você entender que respostas vêm com atitude, é você olhar para Davi e ver que a resposta vem com atitude. Salvou, pois, Davi tudo. Não lhe faltou ninguém, desde o menor até o maior, até os filhos e filhas. E também desde o despojo até tudo quanto lhe tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Irmãos, Davi pegou tudo de volta. Os amalequitas não levaram nada. Até o que sobrou dos caras, Davi trouxe para ele. Despojo, tudo, a sobra, tudo que ficou ali, ele trouxe para ele. Esse entendimento é saber o seguinte: ele gastou a energia no lugar certo. Ele, sabe, ele de corpo, alma, coração, na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Qual é o momento certo? Depois de chorar a perda, depois de não ter mais força para chorar, é o tempo de agir. Eu sei que nós vamos chorar. Eu sei que as perdas estão aí. Eu sei que olhar está, sabe, tudo destruído. Eu sei que às vezes voltar e ter aquelas decepções dói demais. Chore mesmo. Chore porque isso faz parte da vida. Fique triste, faz parte da vida. Até se esgotar, até não ter mais força para você chorar. Mas quando não tiver mais força para chorar, que Deus renove as suas forças, como fez com Davi, para lutar em nome de Jesus, amém? Ele não teve mais força para chorar, mas teve força para ir lá e recuperar tudo de volta. Quando estamos, sabe, obedecendo a Deus, caminhando, vai ter o momento certo, a hora certa, a luta certa. E aí sim, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Amém, queridos? Mas lute a sua luta em nome de Jesus. Quarta lição: lute pelo que é certo, porque lutar pelo que é certo traz benefícios adequados. Eu quero encerrar aqui essa palavra, encerrar aqui, porque às vezes nós até ganhamos algumas lutas, mas a pergunta é: dessas lutas, quais são os benefícios que você tem para a sua vida? Às vezes você luta dos outros, você vence luta dos outros, mas para a sua vida, qual é o benefício que tem? Ao me ver aqui, entrou legal, eu lembrei. Eu falei, vou fazer um curso. O Almir trabalha muito tempo embarcado, né? Muito tempo embarcado. Eu fiz o curso, paga o negócio todo. Falei, vou fazer o curso também, vou embora. E é meu amigo. Toma café na minha casa, né, irmãos? Toma café na minha casa. Agora mais não, porque o meu não deixa. O cheiro, né? Mas tinha na casa do outro. Tomava café lá, brincava. E conta umas piadas sem graça, aberta. Às vezes eu vou rir porque para agradar um amigo, né? Às vezes um amigo, né, dá aquele sorriso muito bom, amigo. Mas aquelas piadinhas sem graça nossa, né, que a gente riu um do outro. Meu amigo, Mas essa é a luta que foi para eu fazer o curso. Eu trabalhando, igreja, um ano e meio de curso, papá, vambora, Almir, e bota currículo, passe novo. Porta não abre. Porta não abre. Às vezes eu ia fazer alguém ia conversar comigo, mas calma aí, cara, você falando, tu vai dar. Eu me lembro que eu fazia uma palestra no estágio lá da negócio, cara, eu nem fosse, pô, esse cara vai ser um ótimo segurança do trabalho. Minha palestra, nego riu, nego levantou, nego rolou, nego quis trabalhar de verdade, porque não fiz coach, né? Mas eu consegui desenvolver aquela situação legal. O pessoal fala assim, pô, o pessoal queria chegar cedo para poder ver a palestra, porque tu é um cara bom. E não conseguia. Eu falo assim, por que não dá para mim? Todo mundo, nego fez curso depois de mim, todo mundo trabalhando, todo mundo embarcado, todo mundo, sabe? E por que eu não? Estou aqui na maior prova, Senhor. Porque é uma luta que eu não podia lutar. Não era ali que Deus me queria. Eu consigo entender isso hoje. Não era ali que Deus me queria. Porque quando você luta pela coisa certa, tu tem benefícios. Sabe qual é o benefício hoje? É fazer aquilo que Deus me chamou, amém, irmãos? Muito melhor que ficar 40 dias embarcado, longe da família, longe, né? Isso é bom para quem, né, ganha bem, né, amigo? Graças a Deus por isso, né? Mas Deus não quer que eu ganhasse bem. Ele quer que eu faça a obra dele. Então, que eu faça a obra dele. Porque fazer a obra de Deus, lutar a batalha certa da rocha, entenda isso, lutar a batalha certa traz benefícios para a tua vida. A batalha de Aquis com o exército de Judá não ia trazer benefícios para Davi, pelo contrário, poderia trazer confusão para ele. Como é que eu vou matar um irmão da pátria minha? Como eu vou matar o meu amigo, meu companheiro? Será que eu vou ter força para fazer isso? Como vai ficar minha cabeça depois? Como vou matar o exército pelo qual o Senhor me chamou para ser rei um dia? Tem uma promessa minha para ser rei desses caras, eu vou matar eles. Como que eu vou ser rei deles? Imagina a cabeça. Mas quando Davi chega para os amalequitas para lutar aquela batalha trouxe todos os benefícios necessários, porque ele estava lutando e gastando sua energia numa batalha que trazia benefício e estava sob a ordem de Deus. Por isso eu digo para você mais uma vez, lute suas lutas primeiro. Só entenda caminhando. Deixe que do resto Deus cuida. Quero muito orar por você, amém? Quero muito orar por você. Quando Deus fala chega, chega, amém? Quero muito orar por você. É só até aqui que Deus falou com a gente. Tanto desgaste, nenhum benefício. Tantas batalhas e nenhum confronto que trouxe para você o conforto. A batalha certa é aquela que você vai ao confronto e você volta com o conforto. É o que Davi trouxe de volta. O conforto da sua casa. O conforto do que era seu de fato. O conforto da vitória. O conforto da resposta. Não é aquela. É essa. Então essa eu vou com toda a minha força.